debate das 10.
Muito bem, começando o nosso debate de hoje falando sobre os Alcoólicos Anônimos. O AA realiza amanhã um evento do grupo Caminho da Vida, que comemora 5 anos, e eu recebo aqui nos estúdios integrantes do AA, que, obviamente, como dita a regra, são Alcoólicos Anônimos, e nós vamos conversar com o José, com a Maria, com o Roberto, com a Ellen. Tem um Alanon aqui também. Quem é Alanon? É a senhora, se chama Dona Fátima, né? O Pedro está aqui também. Dona Fátima, como o grupo é de Alanon, não tem problema de identificar o nome. Então, o nome dela, Fátima, é Fátima mesmo. Já os demais são nomes fictícios, levando em consideração que o AA é formado por Alcoólicos Anônimos. Por que o alcoolismo é considerado doença? Você que está me ouvindo, tem casos de familiares alcoólatras? Como saber se alguém é alcoólatra? O drama de quem luta com um na família. O evento que acontece amanhã, vamos debater esse tema. Você pode participar pelo 3838-1213 ou pela internet. Você tem algum caso de alcoolismo na família? É a pergunta que eu estou fazendo. Tem algum caso de alcoolismo na família? Estou fazendo essa pergunta para você, 3838-1213. José, primeiro, é muito difícil hoje, nos dias atuais, encontrar alguém que não tem um caso na família. O alcoolismo como doença já é encarado meio que epidemia pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades que lidam com saúde nesse país. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia Nil Júnior, bom dia a todos que estão presentes aqui, buscando aqui um programa de esclarecimento e de informação acerca dessa grande problemática que é o alcoolismo, e que por sinal é um problema muito sério, o problema do alcoolismo, podendo levar o ser humano ao fundo do poço. A Organização Mundial de Saúde, portanto, não é Alcoólicos Anônimos, é a Organização Mundial de Saúde, declarou cientificamente que trata-se de uma doença. Portanto, alcoolismo enquanto doença é assim que nós encaramos. O programa do AA é um programa baseado em recuperação a partir de uns princípios, os passos. Então, eu como alcoólatra, eu cheguei em AA e busquei, a partir do seu propósito de recuperação, me integrar ao novo modelo de vida. Então, para as pessoas que estão ouvindo, e aqui vai ter muito esclarecimento, nós partimos desse ponto de partida, de que o alcoólatra precisa de um lugar onde ele tem uma força e ele se identifique. E, sobretudo, no AA, nós vamos tratar essa pessoa com amor, com o carinho possível, mas esclarecendo acerca da problemática do alcoolismo. Então, Nil Júnior, de acordo com sua pergunta, é uma doença, está aí, acontece com jovens, com adolescentes, com velhos, enfim, não importa a classe social, a idade, o sexo, mas acontece com todos. E a função do AA é receber aquele que precisa de ajuda. Esse é o ponto primordial do AA.
Quando você começou a perceber que estava precisando de ajuda, José?
Já após os 30 anos. Então, eu passei parte da minha vida no mundo do alcoolismo, cheguei à minha forma de fundo de poço, com muitas dificuldades nos estudos, na vida, sobretudo na família. Eu quero deixar essa mensagem bem claro que o AA é reconhecidamente uma doença que atinge de forma brutal e violenta a família, desagrega, destrói os laços familiares, os carinhos. Porque um bebedor, o seu comportamento é desagregador, destruidor da moral, do diálogo, e tudo isso aconteceu comigo, separações, perca de emprego, até o momento que o AA me estendeu a mão e me identifiquei com o programa de recuperação, e a partir daí tomei consciência da importância de manter-me sóbrio, evitando sempre o primeiro gole a cada 24 horas, que é o nosso lema.
E para entrar no AA, você foi convidado ou teve iniciativa de ir para a primeira reunião? Como é que funcionou?
Como é importante esse programa que está levando essa mensagem, essa comunicação. Então, os membros do AA, eles também têm um propósito primordial, que é de levar essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Então, graças ao poder superior que eu consigo como Deus, eu tive uma mensagem que foi levada por uma pessoa na cidade de Serra Talhada, me levou essa mensagem e fez o convite para chegar até o grupo do AA. E aqui nós temos feito um esforço, Nil e demais ouvintes, para divulgar essa mensagem. No final, aqui vai ser dado o endereço dos três grupos que existem aqui em Afogados e sobre o nosso evento também. Então, eu recebi o convite e a partir daí abriu-se uma luz no meu caminho. E como é bom viver sóbrio um dia de cada vez.
Uhum. É, porque o Alcoólicos Anônimos prega e discute a sobriedade a cada dia, quer dizer, não se livra do alcoolismo, mas a cada dia se vence uma etapa. A Maria está aqui também para mostrar, é fato que o alcoolismo, Maria, tem crescido cada vez mais entre as mulheres, realmente? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes. Realmente, Nil Júnior, assim, entre as mulheres, entre os jovens, né, o alcoolismo vem crescendo a cada dia. E, geralmente, as mulheres, né, elas têm vergonha de se assumirem alcoólatras, né, não sabem o quanto o álcool vem prejudicando cada dia a família. Eu, né, eu posso dizer que eu sou feliz de fazer parte de Alcoólicos Anônimos, porque foi ali onde eu consegui reconstruir a minha vida, pude ter minha vida novamente, né, e... As mulheres têm vergonha de dizer que são alcoólatras, que têm vergonha de dizer que querem fazer parte de AA. Só que não é vergonhoso fazer parte de Alcoólicos Anônimos. Acho que vergonhoso é você estar na porta de um bar, você levar o nome de bêbada, de irresponsável, de não ter condição mais para nada. Então, assim, eu só tenho a agradecer a cada dia que passa que eu estou ali dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos.
Uhum. É mais difícil... porque a mulher costuma dizer que já enfrenta um preconceito natural da sociedade. É mais difícil para a mulher ingressar no AA do que para o homem, na sua opinião?
Acho que sim, é mais difícil por aquela vergonha, né, de chegar a admitir que você perdeu o domínio sobre a bebida. Saber que você já não tem mais controle com a própria vida e ter que... Eu senti vergonha de dizer que... tinha um problema de alcoolismo. Porque quando alguém falava, perguntava pra mim se eu queria beber, eu já tinha medo de beber porque eu sabia que eu tinha perdido o domínio sobre a bebida. E então foi quando eu disse, não, agora eu quero parar. E foi quando eu procurei Alcoólicos Anônimos. Pra mulher geralmente é mais difícil, até pelo preconceito que todo mundo acha que Alcoólicos Anônimos é só pra homens. Mas não, né? É uma irmandade de homens e mulheres, né? Lá onde todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, a gente tem o mesmo propósito, né, que é permanecermos sóbrios, fazendo a nossa recuperação. Então, para assim, a mulher, realmente, geralmente é mais difícil chegar ali dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, mas é um lugar ideal para a mulher, para um homem que sofre com a doença do alcoolismo.
Como é que você começou a perceber que o álcool estava começando a acabar com sua vida?
Quando eu perdi a guarda do meu filho.
Você perdeu a guarda do filho?
Perdi a guarda do meu filho para minha mãe.
Uhum.
Quando fiquei impossibilitada de ficar com ele. E passei a ter apagamentos, que é quando bebia num dia e não lembrava o que tinha feito. E saía perguntando o que é que tinha feito. Esperando que alguém me dissesse o que eu tinha feito também, né? E muitas vezes chega a acordar, tá na casa de mãe, ela lá do lado chorando. E eu lá, ressaca por não ter condições de me levantar. Então foi aí quando eu vi que realmente eu tinha perdido totalmente o domínio, quando eu já não podia mais cuidar do meu filho.
Mas você recuperou a guarda? Como é que está essa questão?
Não, aí minha mãe, a guarda foi passada para ela, aí foi quando eu fui para Alcoólicos Anônimos e depois minha mãe me entregou meu filho novamente. Foi uma semana fazendo parte de Alcoólicos Anônimos, minha mãe viu que hoje eu queria realmente parar de beber e que eu queria voltar a cuidar do meu filho, então ela me entregou ele. Hoje eu tenho contato com ele, hoje eu saio com ele. Então, graças ao Alcoólicos Anônimos.
E, sem dúvida, essa situação lhe deu força para sair também do alcoolismo, né?
Com certeza, porque eu sei o que eu perdi, né? Então, isso é o que me fortalece cada dia mais. Saber que se eu voltar a beber, eu vou perder tudo que eu consegui até agora... que eu vou, de novo, perder a guarda do meu filho e talvez dessa vez minha mãe não me entregue mais ele, né? Então, isso é o que me dá força para me continuar sóbria, para que eu possa continuar minha caminhada dentro de Alcoólicos Anônimos.
Sem dúvida. Bom, você que tem caso na família, 3838-1213, daqui a pouco eu vou ouvir uma criança que está aqui no estúdio, filha de um membro do AA, para dar seu testemunho também. Vamos liberar o telefone. Você já vive de alguma forma esse problema na sua família? Conhece casos? tem perguntas. 3838-1213. Alô do telefone.
Alô, Nilzinho. É Sandro Pereira.
Diga, Sandro.
Como é que diz? Na minha família tem, sim, caso de bebida alcoólica.
Uhum.
E eu também fui vítima desse problema.
Uhum. Você também foi?
Fui vítima.
E como é que fez para se libertar dele, amigo?
Fui. Meu problema é, por exemplo, o José aí falou que é uma doença.
Uhum.
Respeito, sim, a palavra dele que ele falou, mas no meu ponto de vista, não é uma doença, é um problema espiritual.
Sim.
Que é um espírito imune que se aposta da vida da pessoa, que aos olhos humanos a pessoa não vê, mas o espírito, na área espiritual a gente enxerga, tá entendendo?
Você é espírita?
Não, sou evangélico hoje.
Evangélico, mas diz que é um espírito ruim que entra na pessoa.
Quando, através da brecha que a gente deixa entrar através da bebida. Entendeu?
Sei como é.
É a brecha que dá. E, como é que se diz?
E você recorreu à fé para...
A Deus, recorri a Deus, busquei a Deus e hoje eu sou liberto.
Uhum. Okay.
Dessa área.
Ok, amigo, obrigado pelo testemunho. 3838-1213. E você tem problemas na família? Já passou por isso? 3838-1213. O que é que você gostaria de falar sobre o tema do nosso debate que recebe hoje um dos grupos que temos na cidade, Alcoólicos Anônimos? Alô do telefone. Oi.
Oi.
Quem fala?
Maria Souza Ferraz Oliveira.
Diga, Souza. Diga, amiga.
Eu tenho na minha família, comigo mesmo, meu esposo. Tá com tempo sem beber, agora voltou a beber de novo. Tem meu irmão também, já aconteceu dele.
Sei.
Matar um amigo aqui, aí quando veio agora, no mês de agosto foi preso, passou 5 meses preso. Tudo por causa da bebida, sabe?
Sei. Chegou a ser aí preso?
Eu tenho desgosto. Ele foi preso, aí soltou.
Sei.
Foi trabalhar, né, de São Paulo.
Tá contando aí mais de um caso que ela... Obrigado, amiga. Nesse caso aí dessa amiga, mais de um caso, não é, de alcoólatra na família. 3838-1213. E você tem algum caso na família? Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Luciene.
Diga, Luciene.
Eu tenho.
Tem,
eu,
né?
Eu sofri muito em São Paulo. 21 dias que eu passei em São Paulo, que eu fui buscar ele dentro a bagaceira da cachaça, viu? Os anos que eu tenho, eu nunca tinha sofrido na minha vida, esses 21 dias que eu passei em São Paulo atrás dele lá.
Uhum.
Porque onde ele vivia, ele saía, trabalhava, abandonou o serviço, perdeu uma mulher maravilhosa e uma filha.
Olha aí.
Olha, só você vendo, foi um sofrimento triste. Pra mim, uma filha e um filho e os conhecidos e os primos dele lá.
Uhum.
Se eu não tivesse buscado ele lá, ele tinha morrido ou tinha matado ele, porque era o sofrimento, era triste.
Tinha se acabado.
Uhum. E ainda hoje eu sofro, porque ele ainda bebe, pouco mais ainda bebe.
Quando vê botando um pinguinho na boca, já se aperreia, né?
Eu já fico toda sem nervo.
Uhum, imagino.
Pois é. Agora é trabalhador, não faz negócio à toa, não bagunça, mas quando bota pra beber, só Deus na causa.
Tá bom, amiga. O que me impressiona é como as pessoas se transformam. A gente está acompanhando aqui, Roberto, o caso do hominho, né? Foi agredido duramente e tal. E o que sempre me impressionou em hominho é o seguinte: ele bom, ele é até uma pessoa tímida. Você vai falar com ele fala com você meio acabrunhado. Né? Se bem que, infelizmente, é raro ver hominho bom, mas quando a gente vê e conversa com ele é uma pessoa total, uma personalidade totalmente diferente de quando está embriagado. E daqui a pouco o Celso Brandão vai falar, inclusive, da situação dele, que graças a Deus escapou do susto que teve. Mas os relatos mostram aí, os relatos dos nossos ouvintes, que o cara que sofre do álcool, sofre ele e sofre toda a família, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes desse programa. Inicialmente, quero agradecer, né, o espaço que vocês nos cederam, que é de grande importância. Gostaríamos de, antes de responder a sua pergunta, que vocês se fizessem presente nesse evento que vai haver sábado, que vocês, como divulgadores da mídia, é muito importante essa programação nossa que seja estendida. Aquelas pessoas, a gente vê aí, acabou de falar de duas pessoas, né, e cada um tem uma certa opinião a respeito do alcoolismo. Mas, na realidade, ela é uma doença mesmo. Uma doença já, e inclusive, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Tem um código, né, o CIRIS tem o seu código de doença, Código Internacional de Doenças. É reconhecido pela... Não somos nós, como José falou, não somos nós, é o alcoolismo que estamos dizendo. Uhum. São as autoridades que tratam disso aí. É a questão aí que foi colocada, tem aquela... Cada pessoa tem sua maneira dentro de si de absorver, né, a quantidade alcoólica. Tem uns que têm resistência, um organismo mais resistente, né, e tem outros que se transformam. Mas, geralmente, leva tudo ao mesmo ponto, que é a embriaguez. Toda pessoa que beber exageradamente, se embriagar, é considerado um alcoólatra potencial. Você passar 3, 4 anos sem beber e beber... Depois de 3, 4 anos, se embriagar, não ter domínio das suas atitudes, é considerado um alcoólatra. Entendeu? Então, não, você não ter o controle, perdeu o controle, você está se considerando. E a questão da doença, ela é instalada dentro de nós só viemos saber quando estamos frequentando uma sala de ar. Porque até então, nós mesmos não sabíamos. Nós pensávamos que era falta de vergonha, falta de caráter, né? E nada disso. Nós sabemos que somos pessoas que precisam de ajuda. E uma das entidades que tem, né, que fala a mesma linguagem, podemos dizer, do bêbado, que tem, que entende, é Alcoólatra Anônimo, porque trata justamente da doença em si, através desse compartilhamento, né, dessas experiências já vividas, como você ouviu o relato aqui do companheiro que passou, e quase todos, sempre, termina nisso aí que ele falou.
Uhum. Sem dúvida. É, eu estou aqui com a Ellen, que... Quantos anos você tem, garotinha?
12 anos.
12 anos. O que era a sua vida com... Era seu pai ou sua mãe que era alcoólatra?
Meu pai.
Seu pai. É, o que era a sua vida antes e depois dele entrar no AA?
Antes era bastante diferente. A convivência... Hoje não, hoje ele é um pai mais compreensível, mais carinhoso, mais amoroso.
Uhum. Então, você sofria muito quando ele bebia, né?
Sim.
E hoje é um pai mais presente, mais carinhoso, né? Que dá mais atenção. Sua vida mudou também com a mudança do seu pai?
Com certeza.
Uhum. Olha que belo testemunho. E a gente espera que... testemunhos como esses da Wellen, porque me parece que o exemplo da Maria, né, isso que ela está colocando, certamente sua criança, por menor que seja, por mais novinha que seja, sentiu também, né, mesmo que fosse recém-nascida, mas a criança que é o colo da mãe. Então, esse período que você ficou longe, ficou afastada, por menor que tenha sido, por conta do álcool, quer dizer, me parece que uma das maiores dores do alcoólatra é saber da dificuldade de dar o carinho que o filho necessita. Não é isso, Maria?
Com certeza, Neil Júnior. Meu menino, ele vai fazer 5 anos e até então eu achava que ele não entendia, né? A minha ausência. E quando mãe falava para eu ter cuidado, eu dizia, não, mas ele não entende de nada, não. Até um dia eu chegar na porta da casa dele, ele perguntar a mim, tu tá beba?
Uhum.
Então foi aí que eu vi que ele entendeu o que estava acontecendo. Até então eu achava que não, que ele era um inocente, ele não sabia, não sabia o que estava se passando, não. Então hoje eu sei, né, que ele entendia. Hoje, quando chega a noite, né, que eu me falei, mãe vai para a reunião de AA, mãe vai para o AA. Então hoje ele já entende, já que o álcool faz mal, que o álcool é prejudicial. Tudo isso ele veio entendendo depois que eu fui para uma sala de alcoólicos anônimos. Ele vai fazer 5 anos. E já é bem entendido das coisas, né? Quando ele vê alguém, ele vai... Ô, mãe, ele vai pro AA.
Uhum.
Então, assim, Eu realmente, eu só tenho a agradecer a cada companheiro, né, por ter me recebido dentro de uma sala de alcoólicos anônimos e me mostrado, né, o que é uma vida sem álcool.
Sem dúvida. Está aqui conosco também o Pedro. Sua história, Pedro, o que era a sua vida antes e o que é agora depois de Alcoólicos Anônimos? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, Nil, geralmente a história de um alcoólico é sempre a mesma, né? De derrotas, né? De sofrimento. A minha não foi diferente quando eu ingeri bebida alcoólica, né? É como os companheiros que passaram aqui que falaram, né? A convivência dentro de casa, principalmente a base, né? Que é a família. Eu tinha a necessidade de parar de beber, porque eu já tinha perdido o controle totalmente da minha vida, né? E eu necessitava de parar de beber. Eu posso dizer, eu passei 15 a 16 anos da minha vida ingerindo bebida alcoólica. Mas digo que nos dois últimos anos as coisas se tornaram pior. Já necessitava, nesse caso também, por mim, por minha família também, eu já tenho quatro filhos, né? Que exemplo esses filhos iam ter de mim quando me visse daquela forma, né? E eu, graças a Deus, parei no tempo certo. Tenho hoje quatro filhos, nenhum ingere bebida alcoólica, de forma alguma, sempre converso com ele. Como nós sabemos, aí teve esse carnaval aí, eles participaram e saíam de casa já consciente, né? E eu sempre passava um pouco da minha experiência de vida, do que eu passei com o problema do alcoolismo.
Então, eles, a sua, né, experiência os ajuda a ficar longe do álcool?
Com certeza. Eles acompanharam um pouco, os mais velhos, né? Tem um mais novo que não acompanhou muito, e sempre eu passava para eles aí, né? Sempre a questão de prevenção, para que eles não entrassem nessa vida que eu entrei, porque foi uma vida de sofrimento. Não só eu sofri, mas a minha família. Porque, na verdade, alcoolismo é uma doença da família. Você viu aí no relato de pessoas que ligaram aí, o sofrimento dessas pessoas que têm um alcoólatra dentro de casa, que, na verdade, é grande. A vida de uma família que tem um alcoólatra, na verdade, pode dizer que é uma vida de sofrimento, de inferno dentro de casa, né?
Sem dúvida. Exemplo disso vai contar aqui Dona Fátima. Essa é Fátima, que é Fátima mesmo, né? Porque ela é do grupo o grupo Al-Anon, e explica pra gente primeiro o que é o grupo familiar Al-Anon, Dona Fátima. Ele é um grupo formado por parentes de alcoólatras, de membros do AA, é isso? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Então, aí o Al-Anon funciona assim, é um grupo de familiares, um grupo de autoajuda, ele é paralelo ao AA. A gente usa os passos do AA e é para recuperação dos familiares, porque o alcoolismo atinge mais a família, como todo mundo já falou. Naquele momento que o bebedor está lá num bar bebendo com os amigos, ele acha que está se divertindo. Para ele é uma diversão. Mas para os que estão em casa é um sofrimento, porque não vai saber assim quando ele vai chegar à atitude. Que ele vai chegar, se vai ser batendo em todo mundo, se vai ser discutindo, como vai ser. E o álcool destrói famílias inteiras, inclusive quase destruiu a minha. Eu nunca bebi, mas o álcool foi um furacão na minha casa. E o Al-Anon foi fundado em Nova York em 1951, então temos aí mais de 60 anos de ajuda para os familiares de Al-Anon, tão pouco conhecido. Aqui no Brasil chegou em 1965. Em Pernambuco temos 16 grupos. Inclusive temos um no bairro Padre Pedro Pereira, que funciona às terça-feira de 19h30 às 21h30, no prédio do Grupo Caminho da Vida, em frente ao posto de saúde. A gente recebe assim as companheiras lá, mas ainda tem uma grande resistência. A gente leva a mensagem, mas tem muitas que não vão. Não sei se tem vergonha, que também não precisa, que lá a gente preserva muito assim o anonimato, o que você fala lá em confiança, porque a gente que sofre com parente alcoólatra não pode conversar com as pessoas da rua, elas não vão entender. Se uma esposa que está sofrendo com a alcoolismo do marido for conversar com a vizinha, ela vai dizer o quê? Ah, deixa aquele nojento, ah, se fosse eu. Ela não tem a palavra certa, e lá a gente todas já passaram por aquilo ali, então já vai saber o que falar.
Sem dúvida. O Al-Anon, no caso, se reúne, qual a periodicidade de reuniões do grupo de Al-Anon?
O Al-Anon é como grupo de AA. A gente tem que frequentar constantemente, porque é uma recuperação. A gente está lá para se recuperar. Então, é sempre. A gente tem que participar das reuniões. Através de... Quando eu cheguei no Alanon a primeira vez, eu sentei lá no fundo da sala, né? Envergonhada, com medo, porque o álcool acaba com a autoestima de qualquer um, da família. E a primeira coisa que a gente perde é a identidade. Quando vai passando uma criança, a mulher diz, quem é aquele menino? Ah, é a mulher, é o menino daquele bebão. Uhum. É a mulher daquele bebão nojento. Quer dizer, a gente não tem nome. É como se a família fosse culpada daquilo que está acontecendo. Então, quando eu entrei no Alanon, eu vi que eu não era culpada do alcoolismo do meu marido, não podia ajudá-lo em casa, nem tampouco curá-lo. Uhum. Isso ele encontrou numa sala de AA.
Olha que legal, que importante. Roberto, pra gente fechar, me diga aí, me fale rapidamente da programação do grupo e acredito que seja o momento aí para que as pessoas possam participar, não é? Efetivamente dessa atividade e quem sabe que alcoólatras que estejam nos ouvindo, pessoas ou familiares, não é, se sintam estimuladas a levar essas pessoas para esse encontro. Qual vai ser a programação?
A programação vai se iniciar às 6 horas, né, com a recepção, aquelas pessoas que vêm, porventura estão vindo de fora, que foram convidadas a esses grupos, né? Nós temos aqui no nosso distrito, 29 Alto Médio Pajeú, 11 grupos que constituem aqui o Pajeú, aqui da nossa abrangência, do distrito 29. Então, a gente vai receber esse pessoal, né, às 6 horas, e às 7 horas vai ser servido um jantar para essas pessoas. E a programação realmente, né, dá-se início às 20 horas, que é justamente essa reunião de esclarecimento ao público, onde é atribuída ao público as informações de como nós funcionamos, como nós nos organizamos. E a afinidade, né, desse encontro justamente é isso, é para trazer aquele que está lá fora, convencer aquela família que tem, né, aquele vizinho, mesmo que sua família, que dificilmente uma família hoje não tenha um problema de alcoolismo, mas aquela pessoa que conhece um vizinho, um parente, convide, leve ele para assistir essa reunião, né. Vamos estar com a presença aí, esperamos contar, né, com a presença, foram feitos os convites, de autoridade da área da medicina, da saúde, da educação, né, da justiça, principalmente, né, que é um parceiro que nos ajuda muito. Né, a questão de delegados, de promotores, quando encaminha essas pessoas que têm esse boletim de ocorrência e encaminha lá para a gente. Inclusive, temos casos dentro da Irmandade, pessoas que chegaram lá através da justiça, que hoje estão servindo a Irmandade, são grandes servidores e se dedicaram a abraçar o programa, né, essa programação maravilhosa.
E vai ser onde?
Esse encontro vai ser na creche do bairro Pedro Pereira, né? Ao lado do Hospital Regional, nessa a creche nova. E estamos lá de braços abertos, esperando a presença de todos vocês. Esperamos contar com todos, né? Toda a sociedade em geral.
Vamos participar realmente. Alcoólicos Anônimos é a irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para se tornar membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há necessidade de taxas ou mensalidades. O AA é autossuficiente graças às próprias contribuições, não está ligado a seita ou religião, a movimento político, a organização ou instituição, não quer entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate causas. O propósito é manter os integrantes sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Eu quero agradecer a vocês, parabenizar pelo gesto, né? Mesmo não identificando nomes aqui, mas a gente vive numa cidade pequena, então às vezes muitas vozes são reconhecidas. Não, ouvi aquele, é fulano, é beltrano. Quer dizer, isso mostra ainda mais a disposição e o amor que vocês têm pelo AA e a vontade de atrair outros irmãos para essa causa. Diga, dona Fátima.
Eu quero falar que a gente está aniversariando também, nós estamos fazendo 2 anos, o Alanon, e que o alcoolismo, eu levei muito tempo para aceitar que é uma doença como diabetes, pressão alta, que não tem cura, né? Mas tem aquele remédio que vai estabilizando para a pessoa ter uma vida melhor.
É como o diabetes, você não cura, mas convive com ele.
Convive com a doença e o remédio, normal, né?
E o remédio se chama AA, é isso?
Seria por aí. Para o alcoolismo é AA e para a família o Alanon.
E para a família o Alanon.
Porque...
Ótimo, então. Obrigado, dona Fátima. Final desse debate.